By Carey using the adjective major. And this is a toss back to Creighton, swinging to the right. Romo is out there to block. Inside the 10 and knocked out of bounds at the 3-yard line.
And it's grabbed by the Cowboys. And heading in is Randall Williams. And he's got a touchdown.
Quando Romo recebeu dois passos, ameaça o passe rápido, muda a direção para o Keyson, esse é touchdown.
The Cowboys were ready.
Yes! Oh my goodness, Des Bryant. Yes!
Des Bryant, but lands on a touchdown.
Starting to play football now, kid, you hear me? Starting to play football now.
Bom dia, boa tarde, boa noite, tá começando mais um podcast do Blue Star Brasil. E com mais uma vitória dos Cowboys sobre os Packers. E tô aqui de novo, mais uma semana, com o Gabriel Platt. O Platt, eu queria que ele comentasse logo de cara aqui como que tá o fantasy dele.
Pois é, cara, a minha segunda derrota veio, a segunda que eu tava ligando assim por... Por uns 30 pontos, mano, e só faltava um jogador assim do outro time e eu perdi. São coisas que o fantasy proporciona. Mas falando em fantasy, cara, queria te fazer uma pergunta.
Faz aí.
Porque, como o pessoal deve saber, a liga é só de torcedor do Dallas Cowboys, né? Então, no draft, sempre rola um clubismo, né? Todos os anos. Então você vê o Dez Bryant sendo escolhido logo de cara, assim, entre os primeiros... Sempre pega um Jason Witten muito antes do que ele deveria ser escolhido.
Carinho sempre, né?
Sempre tem. E você deu a sorte de ficar entre as primeiras escolhas e pegar o Zeke.
Não, calma lá. Vamos lá, repete a frase. Eu dei a sorte de pegar o Zeke ou dei sorte de estar entre os primeiros?
Deu a sorte de estar entre os primeiros pra ter a oportunidade, tá, de pegar ele.
Beleza. Porque todo mundo sabe... Que o Zeke não tava cotado pra sair na quarta posição, que foi onde eu peguei ele. Ele tava cotado pra sair na sétima, na oitava. Mas papai, como é visionário... Visionário, entendeu?
Essa parte a gente pode pular, mas o que eu quis dizer é, tipo... na minha escolha, você já tinha pego o Zeke. Então eu não tive a oportunidade de selecionar ele, por exemplo. Mas a minha pergunta é, tipo... Como que você sente, assim, tendo um jogador, tipo, importante pro Cowboys e importante pro seu fantasy ao mesmo tempo? Porque acho que nesses 5 anos de fantasy aí que a gente disputa, eu nunca consegui pegar, porque o pessoal sempre dá reach nos jogadores do Dallas.
Sim. Porra, namorar com puta tesão. Quer dizer, às vezes é um tesão, às vezes eu fico meio puto, tá ligado? Porque, pô, você vê aquelas bolas na linha de uma jarda, aí o Linehan chama a corrida com deck. Aí você fala, mano, que filha da puta, né? Dá pra você que fazer o touchdown, mas isso, lógico, depois o touchdown ter saído e tal, tipo, primeiro o Cowboys, lógico, primeiro fez os pontos, aí eu falo, porra, beleza, tamo ganhando, mas esses pontos podiam ter ido pro Zeke, né, mas tá bom, é legal pra caramba, não é que, mas na hora do jogo também nem penso em fantasy e tal, é muito bom, tipo, depois, você acompanha o jogador mais de perto até, né, porque você vê o que tá acontecendo, você lê mais sobre ele, isso é muito legal, mas... Durante o jogo, assim, não tem influência nenhuma, eu acho. Diferente de você, que torceu até pro AJ Green e pro Jeremy Hill contra os Cowboys, né?
Olha, você tá falando isso, mas você tava com a defesa do Packers essa última semana, tá? Então...
Mas eu nem lembrava, uhum. Eu juro pra você.
Aposto que no fim ali deu, pô, acho que torceu pro Dan Bailey errar o field goal.
Não, pior que não. Eu tava ganhando já, a gente tinha acabado o jogo. Eu entrei no jogo no segundo horário, eu tava 60-66 pro cara. Aí eu tinha o Christine Michael e o Zeke, né, pra jogar. Aí, mano, o Zeke meteu 30 pontos e tal. Eu falei, já acabou essa porra aqui. Quer dizer, o Zeke meteu 20 pontos e o Christine Michael meteu mais 20, sei lá. Aí eu falei, já acabou essa merda aqui. Dá nada. Podia perder 10 field goal que não ia mudar em nada, era vitória. Já pra você não, né? Porque você é fraco. Tá 4-2.
Ah, cara, acontece, só que a gente fez... Não, mas nossa... acho que foi essa nossa primeira troca, essa veio, acho que foi a primeira troca na história que eu fiz com você na liga.
Foi a primeira troca, eu acho. Não, foi uma troca boa, porque eu tô sem tight end, e você me mandou o Delaney Walker, e eu te mandei o Ryan Matthews.
Isso. Aí você me mandou...
Mas vamos contar de novo. Calma lá, porque você fez um... Você remodelou seu time inteiro hoje, né? Porque antes de fazer a troca comigo... Não, vamos lá. Porque você foi safado. Você foi safado.
Não, cara, eu tava negociando.
Eu falei, tá pronto, beleza, eu aceito, manda a troca. Aí deu 5 minutos depois, você fez a troca com outro maluco. Falei, mano, tá me tirando, né? Porra.
Cara, isso é barganha. Eu tava...
Não, barganha não. Você... Você apertou minha mão, velho.
Não, você, cara, eu usei o seu acordo como leverage. Aí não. Eu fiz a outra troca.
Não, mano, você é safado. Isso é safado. Mas beleza. Bom, no final das contas, você pegou quem? Você mandou embora o Jeremy Hill e o Steve Smith e recebeu o Jonathan Stewart e o...
Allen Hurns.
Aí eu te mandei o Dennis Pira e o Ryan Matthews, e você me mandou o Delaney Walker e o Derrick Henry.
Isso aí,
agora Murray vai se machucar semana que vem, se Deus quiser. Brincadeira, não trouxe pra lesão de ninguém. Bom, mas lesão que aconteceu foi no jogo dos Cowboys, não é, Plat? Que a gente viu o Morris Claymore sair machucado com uma pancada do Sean Lee. A gente viu o Barry Church também ali saindo algumas jogadas, porque tava sentindo algumas dores. Mas vitória tranquila, de certa forma. 30-16 pros Cowboys. E o Zeke, de novo, dominando o que a gente até discutiu aqui, que a defesa dos Packers era melhor contra o jogo corrido. Mas também tinha pegado alguns times fracos, então talvez nem seja a defesa que todo mundo achava que era, não é?
Olha, cara, acho que a defesa deles veio bastante desfalcada ali na secundária, né? O Sam Shields não jogou. Teve um safety deles que também não jogou. E eu acho que logo no começo, no primeiro ou segundo quarto, o Damaris Randall se machucou.
Sim.
Então a secundária deles ficou muito vulnerável e o Deck conseguiu fazer umas boas jogadas ali para pelo menos ampliar a vantagem. Então acho que pela secundária estar vulnerável, acho que o Packers ficou um pouco mais receoso de tentar pressionar mais o quarterback, de mandar blitz, porque como a secundária estava com jogadores um pouco mais fracos, né, do que os titulares, então se eles ameaçassem com blitz ou com mais pressão, o Deck poderia fazer a leitura da jogada e fazer um passe para acabar com, para ter um bom ganho de jardas. A gente conseguiu fazer isso com um play action pro Lucky Whitehead. Isso foi no último quarto, eu acho, que foi uma puta jogada, foi uma terceira curta, acho que tava todo mundo esperando a corrida do Zeke pelo meio, ele fez um play action. Quando eu vi o Lucky Whitehead correndo a rota fly, né, eu vi, é bola nele. Aí o passe nem foi tão bom assim, mas só de ter caído no colo do Whitehead pra um ganho assim de 30 jardas já foi excepcional.
Não, e também a gente vê que os técnicos dos Cowboys estão um pouco mais ousados, não é? Porque naquele último touchdown, pra terminar o primeiro tempo, faltava menos de um minuto, o Cowboys lá atrás. Eu acho, sei lá, pelo que eu acompanho os Cowboys faz algum tempo já, o Garrett provavelmente daria a bola 3 vezes pro Zeke. Se rolasse uma corrida boa, continuaria o drive, se não, não. Mas a gente viu que teve um jet sweep ali no terceiro down, que a gente conseguiu 20 e tantas jardas. Depois teve o passo pro Terrence Williams. Depois teve o passo pro Bryce Butler, que foi o touchdown. Então você vê também uma mudança de cultura dentro dos técnicos, uma evolução, até diria. Não uma mudança de cultura, mas uma evolução dos próprios técnicos, não é?
É, com certeza, cara. Acho que o pessoal um pouquinho mais antigo que viu a primeira temporada do Garrett pegou raiva daquelas chamadas de corrida dele, né? Aquelas draw. Sim. Que ele sempre fazia e quase nunca dava certo. É um livro de jogadas assim muito conservador, muita pouca jogada dessa forma. E o jeito como eles colocam o Whitehead no jogo, né, o tipo de corrida, essa variação do jogo, a jogada do primeiro touchdown do Cole Beasley foi muito boa, né, ele fez um motion ali, depois correu pro lado de fora do campo, só recebeu o passe e se esticou, né. Então acho que isso eu não lembro de ter visto nos últimos anos das chamadas. Eu acho que a comissão técnica tá de parabéns, assim, pelo menos por essa variação e por ter conseguido adaptar o playbook suficiente pro Dak Prescott, né? Eu acho que ele tá tendo muito poucos problemas, não sei se o... Provavelmente acho que
ele
o playbook...
Ele até falou, ele falou hoje até que é mérito dos técnicos também por colocar um playbook que era muito parecido com que ele usou em Mississippi State, né?
Aham, uhum. É, lógico que tem as diferenças, né, de ele não,
claro,
sair só em shotgun, ele tem under center, tem a leitura, mas de qualquer forma, né, o fato do Cowboys ter conseguido adaptar bem o playbook pro Dak Prescott é uma coisa que eu acredito que é uma das maiores responsáveis, assim, pelo sucesso dele.
Sim, com certeza. E não só o sucesso do Dak Prescott também vem com o Cole Beasley, que ele tá dominando, né? Eu sei que você já comentou sobre ele, mas é uma evolução de um ano para outro. Porque ano passado a gente já conversava sobre como ele seria o novo Julian Edelman, ou esses novos jogadores, o Wes Welker até, são mais leves, jogam ali no slot. Mas esse ano parece que é o ano mesmo que ele tá se destacando, que tá tendo um breakout year, que é como falam, não é? E você vê as rotas dele tão espetaculares. No segundo touchdown, eu acho que todo mundo chegou a ver já, que o defensor, acho que era o Gunner, que tava marcando ele, até cruzou as pernas. O Des postou no Instagram. O Renan fez algumas montagens e colocou no grupo dos Cowboys lá do Facebook também, que ele fingiu que ia bloquear, e logo quando o Deck terminou de fazer o play action, ele sai e recebe a bola sem ninguém por perto, né?
Não, aquela jogada foi sensacional, e vale lembrar uma coisa, acho que é bem importante, né? Antes da temporada começar, antes daqueles treinos de pré-temporada, o Cole Beasley estava fazendo alguns treinos com o Randy Moss, né? Grande wide receiver, futuro Hall da Fama. Então, acho que isso ajudou muito ele, porque o Randy Moss era espetacular, fazendo rotas, recebendo passes. Acho que ele era um wide receiver praticamente completo. Então, acho que o Cole Beasley evoluiu muito. E acho que o mérito dele, a gente vê que o Cowboys está correndo muito com a bola, e correndo bem. Então, o Zeke coloca o Cowboys em situações muito fáceis, assim, terceiras descidas muito curtas, muito tranquilas. Então, não fica aquela pressão para cima do Dak Prescott de tentar um passe mais longo, de tentar conversão de terceira para 15, coisas assim. Então, fica muito mais fácil para o wide receiver que joga no slot, né, que faz aquela rota curta, de receber o passe e fazer o suficiente para ganhar aquela jardinha necessária para a primeira descida. Então, acho que isso é um dos pontos que o Cole Beasley está indo muito bem. E o segundo ponto que eu acho é que ele está muito bem em conseguir jarda depois da recepção, cara. Acho que ele faz um bom trabalho, assim. Tanto que ele está recebendo muita bola em screen e em passe lateral, assim, que ele consegue ganhar. Pô, em jogada que você vê, pô, acho que ele só dá pra ganhar 2 jardas aqui, ele vai e consegue 6, 7, ele finge que vai cortar, vai sair pra lateral, ele volta e se estica, ganha mais umas 2, 3 jardas.
Ele sempre tem aquela que ele abaixa a cabecinha e tenta passar por debaixo do braço do cara.
Exatamente, essa aí acho que
é de lei.
Exatamente, é a cara dele fazer esse tipo de jogada e dá certo, né, cara?
Ele sai pra lateral, abaixa a cabecinha e volta pro meio.
E isso é muito bom, né, cara? Isso é tipo 2, 3 jardinhas de graça. Então, é exatamente isso que representa, né? Essa melhora dele.
Sim, sim. É um jogador espetacular. E eu acho que também que com a ausência do 10 e essa falta de bola longa, acaba dando mais chances dele receber bola também.
Acho que quando o Dez Bryant voltar, agora os times vão ter muito mais problemas, porque o Zeke vai estar correndo muito bem e eles vão ter esse cobertor curto, né? O que eles fazem? Colocam mais um para cobrir o Dez Bryant e deixa o box ali livre para o Zeke correr, ou pressiona mais o Zeke e isso deixa o Dez numa marcação individual que é praticamente um joga a bola para cima que eu pego. Então, acho que as defesas vão se ver nessa situação muito complicada e isso vai ser muito bom pro Dallas, né? Eu acho que o Dak Prescott não tem tanta precisão assim em passe longo, só que eu acho que quando o Rome voltar, ele pode fazer esse tipo de jogada valer a pena. E a gente vai ver isso mais tarde e vamos discutir isso mais tarde também, né?
Bom, vamos discutir sim, que não dá pra deixar passar batida. Mas vamos falar da secundária também, que tá jogando muito bem. Já estamos chegando ao Sam Kendrick, que quando começou a temporada era nosso melhor cornerback. Agora o Claymore se machucou o Lee, na verdade, deu um puta de uma paulada nele e ele caiu e teve uma concussão. Provavelmente deve voltar pro próximo jogo, já que a gente tem a semana de descanso agora na sétima. Mas o Anthony Brown, ele que entrou, fez 11 tackles, jogou super bem, foi um cara que foi draftado na sexta rodada, é novato, mas ele foi draftado na sexta rodada, mas ele tinha uma nota no board dos Cowboys, que era de quarta. Então, quando os Cowboys viram Anthony Brown na sexta rodada ali, eles ficaram super felizes, draftaram, e ele tá fazendo um ótimo trabalho, né, Plot?
É, exatamente, cara. Eu acho que ninguém esperava muito do Anthony Brown, né? O Cowboys precisava, né, pelo menos antes do draft, de, pô, precisamos de um reforço na secundária entre as primeiras rodadas, né? Principalmente o Jalen Ramsey estava muito cotado. E quando viram que o primeiro reforço da secundária foi na sexta rodada, o pessoal ficou meio que, pô, como assim, né? O cara é de sexta rodada e vai resolver os problemas da nossa secundária? Então ninguém levava muita fé, achavam que a secundária ia ser um problema de novo, e a gente tá vendo exatamente o contrário, né? O Carr e o Claiborne estão jogando surpreendentemente bem. É, mais um wide receiver que eles, muito acima da média, que eles anularam, que é o Jordy Nelson. O Randall Cobb teve um jogo até ok, conseguiu um touchdown, mas já estava no fim do jogo. E o único que se destacou razoavelmente foi o Montgomery, porque ele se alinhou em alguns...
Jogou de running back, né?
Ele se alinhou ali como running back em algumas jogadas, só que ele não passou das 100 jardas. Então foram aí 6 jogos e o Cowboys não cedeu 100 jardas para nenhum wide receiver na temporada. Isso jogando contra AJ Green, Odell Beckham, Alshon Jeffrey, Jordy Nelson. Então, não é qualquer coisinha.
Não, não é. O Claymore tá fazendo um ótimo trabalho, mas acho que também é importante destacar o Brandon Carr, né? Que com essa mudança de lado, de campo que eles fizeram, o Claymore, que jogava na direita, foi pra esquerda, e o Carr, que foi onde ele se destacou no Kansas City Chiefs, voltou pra direita e tá também jogando muito bem. E sem contar o Byron Jones também, né? E quando se machucou, quando o Claymore se machucou, foi pro slot. O Jeff Heath e o J.J. Wilcox ficaram lá no fundo e também não comprometeram de forma nenhuma, que é sempre uma preocupação quando o J.J. Wilcox tá no fundo, né?
É, exatamente. Quando a gente vê o Wilcox alinhado lá atrás, a gente já espera, fodeu. Ele vai ir pro teco e vai errar, vai querer dar aquela paulada e vai errar. Ele sempre faz isso. Mas acho que ele conseguiu ir muito bem, né? Pelo menos só de não comprometer já é um ótimo avanço, né? E com o Barry Church ali, o Barry Church jogou bem, teve aquela interceptação, pô, foi no começo ali do terceiro quarto, foi muito boa, né? Pra pegar o momento pra Dallas, né? Então a gente viu muitas jogadas ótimas da secundária, uma jogada muito boa. Foi numa quarta descida que o Rodgers tentou um passe muito longo pro Jordy Nelson e o Byron Jones de novo, né? Foi parecida com a jogada que ele fez com o AJ Green. Ele tava um passo atrás, mas conseguiu se recuperar e pulou o suficiente para desviar o passe. Acho que se o Packers converte aquela jogada, a torcida ia para cima, o time ia ficar com aquele momento, né? Aquela vantagem do momento, a torcida empurrando o time. E acho que ali o Cowboys poderia se complicar, mas o Byron Jones conseguiu evitar o passe ser completado, né? E colocou e manteve o controle do time, né, do Cowboys.
Sim, a defesa sempre apareceu muito bem. E eu não lembro, o Special Teams também não comprometeu e também não ganhou, né, Paty? Tem feito o papel, tirando o Dembele, que tá sempre acertando, né? Eu não me lembro de nenhum retorno espetacular, nem de punch e nem de kickoff. Já teve nessa temporada?
Ah, o Packers conseguiu 2 retornos ali até a linha de 40 do campo de defesa, mas nada assim... Porra, eles vão começar já em zona de field goal. Eu acho que o Special Teams não teve um trabalho tão bom quanto teve nos últimos jogos, só que não comprometeu também, né? O Dembele, sempre que entrou, ele fez ali o que precisava fazer, acertou todos os chutes.
E as costas não parecem ser uma coisa que tá incomodando também, né? Que é importante dizer.
É, exatamente. Acho que ele parece que já se recuperou da lesão. A gente vai esperar pra ver aí nessa bye week se ele vai ser listado, né? Entre a lista de lesionados, só que como tem 2 semanas aí para descanso, eu acredito que até o próximo jogo ele já vai estar 100%, se já não tá, né?
Sim, mas a gente falou dos Special Teams, que não vem comprometendo, mas mesmo que comprometesse, a gente vê que a defesa dos Cowboys é uma defesa que até cede um número razoável de jardas, nem cede muitas jardas, mas o que eu quero tô tentando falar é o seguinte: a gente não cede muitos touchdowns, quando é que aquela defesa que todo mundo fala que é o button break, né? Que é enverga, mas não quebra. Os caras podem até chegar ali perto de fazer o touchdown, mas a gente vai segurar quando chegar na red zone, ali na linha de 30 jardas. Então, cedendo menos de 20 pontos por partida, a defesa tá jogando muito bem. E você vê também um pass rush que talvez nem tenha colocado muita pressão no Roger, mas também o conteve, não deixou ele sair correndo ali pelos lados. Então, foi uma defesa que jogou como um todo.
Então, cara, acho que a defesa tá muito bem, ela tá Ela tá cedendo um touchdown, tipo, só no fim do jogo, onde quando o placar tá decidido, né? O Packers várias vezes chegou ali na linha de 10, de 5, e a defesa conseguiu parar, né? Então, acho que isso é exatamente isso que é muito importante. A defesa é uma... Acho que ela tá entre as 7 melhores em pontos cedidos por jogo. Tá só atrás de Vikings, Patriots, que também são ótimas defesas, e aí não tem muito o que comparar, né? Pelo menos se comparar jogador por jogador. É exatamente isso. E o principal, a defesa tá forçando turnovers e em momentos cruciais, né? A gente viu contra o Redskins, o Barry Church conseguiu a interceptação na endzone e foi uma jogada que eu acho que deu a vitória pro Dallas ali. E contra o Packers agora, a gente teve o Aaron Rodgers sofreu um fumble ali na linha de 5 jardas que o David Irving forçou, que também foi excepcional, porque se o Packers anotasse um touchdown ali, o jogo poderia começar a se complicar. E aí o Dak Prescott lançou a interceptação logo depois, e a defesa se viu encurralada de novo, e mesmo assim conseguiu forçar só um field goal. Então é muito bom ver a defesa desse jeito, né, cara? Forçando, evitando muitos pontos. E isso tem
forçar
muito...
Forçar turnover, mérito, né?
É, exatamente. E isso tem muito mérito do ataque também, porque... Em 2015, a defesa também estava nessa. Ela forçava pouco ponto, assim, até o terceiro quarto. Só que vendo o ataque tomar three and out, não conseguindo first down, só devolvendo a bola, ia chegar uma hora que a defesa ia cansar e ia ceder o ponto. Então, o desempenho da defesa ano passado, no último quarto, era péssimo por causa disso. A defesa cansava. Então, com um ataque com o Zeke, com um quarterback minimamente decente para conseguir mover as correntes, a defesa consegue ficar descansada o suficiente para manter o nível em todos os quatro quartos, né? Então, sim, isso é muito mérito do time como um todo, não só da defesa.
Sim, sim. É por isso também que a gente draftou o Zeke, né? Voltando um pouco nesse assunto, a gente draftou ele porque o impacto dele, talvez até na defesa, seria maior do que a do Ramsey, por deixar a defesa fora de campo, por deixá-los descansando, enquanto o ataque está fazendo drives de mais de 5 minutos, 7 minutos, com mais de 10 jogadas. Então, é um time que só funciona se todo mundo funcionar. Não é o ataque vai carregar a defesa vai carregar o ataque, isso não rola. É um time que é um conjunto mesmo.
Não, exatamente isso. E acho que, é como eu falei no último podcast, né? Acho que o impacto do Ramsey nesse time hoje seria menor do que o impacto que o Zeke tá tendo. Por mais que a gente tenha o Alfred Morris e o McFadden voltando agora, o Zeke tá tendo uma temporada sensacional, né? São a primeira vez que um calouro tem 4 jogos seguidos com mais de 130 jardas nesses 4 jogos. E ele tá no caminho para ultrapassar o recorde do Eric Dickerson, né? De 1.800 jardas na primeira temporada. Então, o Cowboys, o recorde de temporada, de jardas terrestres na temporada do Cowboys era do Emmitt Smith, que tinha 1.850. Ou seja, só uma vez na carreira o Emmitt Smith teve na faixa de entre 1.800 e 1.900 jardas terrestres. E o Zeke, na primeira temporada dele, já tá no caminho para conseguir essa quantidade. Então você vê o nível que ele alcançou já nessa primeira temporada dele com o time.
E ele tá na discussão, eu acho, de MVP da liga, não é, Plat? Porque, porra, o cara já tá com 780 jardas, tá com mais 100 jardas comparado com o segundo, que é o LeSean McCoy, que tá com 570 e tantos, 580, não sei. E depois é seguido pelo David Johnson, dos Cardinals. Mas o Zeke já tem 4, eu vou chutar 4, não vou chutar, mas eu acho que são 4. 4 tiradas na temporada, mais 60 jardas, e a gente ainda tá no sexto jogo. E o Dess até falou que a bold dele é que o Zeke chega a 2.000 jardas.
Não, pra ele ter 2.000 jardas, acho que teria que ser uma coisa surreal, né? Tipo uma temporada que o Adrian Peterson teve em 2012. E se ele tiver 2.000 jardas, acho que ele leva o... Acho que ele vai ser no mínimo um dos 3 primeiros votados como MVP.
Tá, porque... vamos lá. Plat, vamos lá. Bold. O Zeke leva Rookie of the Year, NFL, MVP e o Rushing Title. Faz a triple coroa.
Seria uma coisa sensacional. Não sei se o MVP eu já tenho minhas dúvidas, mas o Rookie of the Year eu acho que já é praticamente certo, né? A menos que o Romo não volte e o deck fique a temporada toda, aí eu já não sei pra quem eles dariam, caso eles mantivessem o nível que estão jogando hoje, é claro.
Sim.
Mas se o Zeke terminar a temporada com mais de 1.800 jardas, vamos dizer assim, uns 10, 11 touchdowns, e o Cowboys nos playoffs, assim, com a segunda, a terceira seed, eu acho que ele briga pelo jogador ofensivo do ano e não duvido do MVP, né? Mas como
diz... É muito quarterback, né, cara?
É, exatamente. É, se apareceu com o Tom Brady, tá jogando muito bem, só que eu não sei se um jogador que foi suspenso pode ser votado. Eu acredito que possa.
Sim. Não, acho que...
Mas de qualquer...
Deixa eu ver, vai falando aí que eu vou procurar aqui.
Mas, de qualquer forma, se tiver um quarterback se destacando muito, acho que as pessoas que votam ficam muito mais inclinadas a votar nele do que no running back. O running back, se eleito MVP, ele tem que fazer algo extraordinário, como o Adrian Peterson fez, como vários outros fizeram nos últimos anos. Então...
Eu acho que pode sim, viu, Plot, aqui pelo que eu tô vendo.
Eu acho que pro Bulk eu não acredito que possa. Eu acho que o Orlando Scandrick, quando foi suspenso, ele não poderia. Acho que ele não pôde ter receber votos.
Bom, a gente fala no próximo podcast, então. É, mas vamos fazer um wrap-up aqui. É, vamos falar o melhor da partida, então, pra você?
É, então, cara, acho que poderia muito bem falar do Zeke, né? Porque acho que ele. Se você falasse que se ele foi o melhor do jogo em todas as 6 partidas até agora, acho que não seria nenhum exagero. Mas eu vou falar do David Irving, né? Ele teve 19 snaps só e conseguiu pressionar muito o Aaron Rodgers. Teve 3 fumbles forçados e com 2 deles sendo recuperados, né? Então é uma...
E teve o passe desviado também.
Exatamente. Ou seja, é um desempenho impressionante para um jogador que ficou só 19 snaps em campo. E ele tinha acabado de voltar de uma concussão, talvez não tivesse tanto um rendimento, mas... grande, né? E ele surpreendeu muito. Acho que isso foi uma grata surpresa. Ele que sempre foi bem cotado, assim, em Dallas. Acho que sempre teve partidas acima do que esperavam dele, né? O meu voto vai para ele.
Boa. O meu voto vai pro Anthony Brown, que a gente até conversou sobre ele aqui. Um rookie que teve que entrar ali contra Jordy Nelson, contra Randall Cobb e contra vários outros wide receivers bons. Do Packers e conseguiu se segurar. Vamos então agora falar da bye week, que semana que vem não tem jogo dos Cowboys. E quem que precisa se recuperar de lesão? Quem que tá. Que vai usar essa semana pra melhorar? A gente já falou do Mo, a gente já falou do Barry Church, a gente já falou do Dan Bailey. É, quem mais que pode voltar depois do bye?
Bom, o principal, né, que a gente vai falar a seguir é o Tony Romo. Ele que desde o começo o pessoal já esperava que ele voltasse perto da bye week, né? E como o Deck tá jogando muito bem. Eu acho que o Cowboys se deu ao luxo de esperar pelo menos a bye week passar, né? Acho que se o Deck tivesse perdido, se tivesse 1-5 e não 5-1, acho que o Cowboys já teria tentado apressar a volta dele já nesse jogo contra o Packers ou sei lá, né? Porque a gente viu como foi ano passado. Então, e além dele, tem o Dez Bryant, que já falou que vai voltar contra o Eagles. Tem o Scandrick, que já perdeu acho que uns 2-3 jogos aí com a lesão na coxa e... Com umas 2 semanas, eu acredito que ele deu a voltar. Não sei se a lesão dele é tão grave pra perder tanto jogo assim. E ainda tem vários outros, né? Tem o Lance Dunbar, tem o Kyle Wilber. E tem 2 jogadores que são importantes e que a gente pouco falou nesse tempo, né? Justamente até porque o time tá muito bem. São eles, o Darren McFadden e o James Hanna. Então, 2 jogadores que estavam na lista de lesionados, né? Então eram obrigados a perder os 6 primeiros jogos. Então, e como esses jogos já passaram, já podem ser reintegrados ao time, já podem treinar normalmente, creio eu. E essa semana a gente vai poder ver eles de novo, ver se eles realmente vão voltar a jogar. Eu acho que o James Hanna pode ser um ótimo reforço, porque ele é um running back, um tight end, desculpa, que bloqueia muito bem. Então acho que isso pode ajudar ainda mais o Zeke a correr. O Geoff Swain tá fazendo o papel dele, né? O Escobar tá sumido. E, então acho que o Hanna entrando pode dar um upgrade ali nessa parte de bloqueio e pode ajudar muito o Cowboys.
Inclusive pro jogo corrido, a gente sabe que o seu queridinho, Geoff Swain, ele foi draftado para ser um tight end bloqueador, mas o Hanna tá um nível acima. É melhor então com a volta do Hanna. Provavelmente o jogo corrido tende a melhorar ainda mais.
Mas vamos falar do que importa agora, Plot. Tony Romo tá pra voltar, como você disse. Dak Prescott ganhou 5 jogos. E a discussão é inevitável entre quem vai ser o titular na semana 8 ou daqui pra frente da temporada, mesmo que o Romo volte contra os Browns na semana 9. É uma discussão que me dói muito conversar, porque eu comecei a ver a NFL em 2006 e num dos primeiros jogos que o Romo realmente virou titular, e o primeiro jogo que eu tenho na cabeça mesmo, assim, que eu lembro de estar assistindo, foi o dos playoffs em Seattle, que o Romo teve o muffle ali do field goal, e foi a primeira vez que o Cowboys partiu meu coração de verdade. Eu lembro que foi dia 6 de janeiro, na madrugada do dia 6 pro dia 7, tava numa festa de aniversário, eu saí da festa pra ver o jogo e aconteceu tudo isso. Então, eu tenho uma conexão muito forte com o Romo, porque quando eu comecei a ver futebol americano foi quando ele entrou, e futebol americano é uma grande parte da minha vida, e eu amo o Romo de coração. Ele é um dos caras que eu gostaria muito de conhecer um dia, e é um dos poucos caras que eu pediria autógrafo, de verdade. Mas a gente sabe que a era dele tá chegando ao fim, mas eu acho que ainda não chegou. Eu acho que esse é o ano que a gente ainda vai assistir o Romo jogando. É isso que eu acho. O Romo joga esse ano e depois passa pro Dak Prescott. O que você acha?
Olha, quando ele começou a jogar e jogar bem, eu nem passava pela minha cabeça. Cara, não tem chance do Dak Prescott substituir o Romo. Eu acho que ele ainda precisava melhorar e tal, mas... o jogo contra o Bengals e o Packers eram dois jogos que eu, cara, acho que o Cowboys perde esses dois jogos mesmo com o Tony Romo. E o Dak Prescott venceu os dois e venceu de uma forma...
Então, mas calma lá. Ele venceu os dois, mas também porque a defesa não tá jogando o que a gente não esperava. A gente nunca esperou que a defesa ia fazer isso.
Vou chegar lá, peraí.
Tá, desculpa. Desculpa, vai lá.
Então, aí o Dak, pelo menos... fez o suficiente para o ataque pontuar bem, e o Cowboys venceu os dois jogos. Então acho que depois desses jogos eu comecei a pensar. Eu amo o Romo, cara, ele é um dos meus ídolos. Eu, se puder dar o nome do meu filho de Antônio Ramiro, vou dar o nome do meu filho de Antônio Ramiro, porque, porra, eu acho ele foda. Eu já fico com dúvida.
Segura essa, hein, Glenda.
Não, ela já... já falei com ela, o primeiro filho é Antônio.
Boa, o que a cara falou?
Não, ela concordou.
Concordou, tipo, tá bom, vai, né?
Mas esse desempenho me fez ficar com uma dúvida, e não só eu, como todo mundo, né? Mas a gente tem que lembrar que o Dak Prescott está sendo muito ajudado pelo jogo terrestre e pela defesa. E o Léo, a gente estava discutindo isso pela manhã entre a gente, e o Léo falou um argumento que realmente é um argumento que me convenceu, e eu acho que ele é o melhor argumento para você ser a favor do Romo, né? Porque o Dak tá jogando bem, porque essas coisas estão funcionando, jogo terrestre, defesa e tudo. E quando ela não funcionar, e quando o jogo terrestre não estiver bem, ou a defesa estiver cedendo ponto, e o Dak Prescott precisar lançar vários e vários passes, quem vai ter mais chance de levar o Cowboys pra vitória se o quarterback precisar lançar 40, 50 passes? O Dak ou o Romo? A gente já viu vários jogos do Romo lançando 50 passes e o Cowboys buscando a vitória no fim. Então, acho que o fator experiência pesa muito. O Prescott nunca se viu uma situação dessas, né? Acho que só no primeiro jogo. E na última campanha que o Terrence Williams não saiu de campo, a gente viu que ele teve uma dificuldade em conduzir o ataque, né? Tudo bem, era o primeiro jogo, ele era calouro. Mas você já viu que ele realmente teve alguns problemas em relação a isso. Então acho que esse fator de diferença pesa pro Romo, pelo menos hoje. Eu acho que quando o Cowboys estiver nos playoffs, se ele for pros playoffs, eu acho que a gente vai enfrentar times muito melhores, né? Muito mais qualificados. E essa situação pode acontecer. E eu acho que o Romo tem mais condições de levar o Cowboys pra vitória, pelo menos tendo que passar a bola toda hora, do que com o Dak Prescott. Então, eu acho o Dak Prescott um ótimo quarterback. Eu acho que ele pode sim ser o futuro, né? Acho que o pessoal que lê a gente acha que a gente odeia o Dak Prescott, né? A gente tenta diminuir ele para elogiar o Romo, e não é bem assim. O Dak Prescott é um grande jogador. Então, mas eu acho que esse fator experiência é uma coisa que pesa pro lado do Romo. Eu acho que ano que vem que a gente vai começar a ter uma noção, né? Ver. E agora? acho que a gente pode ver a mesma coisa que o Kaepernick viu em São Francisco, né? É, e agora que a defesa sabe a forma como o Kaepernick tá jogando, como é que ele vai reagir? Ele vai ter uma evolução? O Kaepernick conseguiu ter 2 anos seguidos bons, mas hoje a gente vê, né, como é que ele tá, né? Então acho que o Dak Prescott vai conseguir manter essa evolução, ou o ano de calor foi só um ano atípico. Então acho que a gente tem que... Eu, pelo menos, gostaria de ter um pouco mais de pé no chão e não tomar uma decisão precipitada como essa de acabou a era do Tony Romo, troca ele agora, dane-se ele, dispensa ele, faz qualquer coisa, mas o time é do Dak Prescott e ele tem que ser o titular. Eu não acho muito bem isso, não.
Não, acho isso mesmo. E só pra completar sobre o que o Léo falou mais cedo, eu queria muito que o Léo estivesse hoje aqui, porque ele falou umas coisas muito legais, eu queria que ele estivesse falando isso, não a gente, por ele. Mas uma coisa que me marcou muito que ele falou foi, além do que, claramente, quem que você prefere que lance 40 vezes a bola quando o ataque terrestre não funcionar e a defesa não estiver tão bem, outra coisa foi, o jogo tá apertado, tá no quarto, você precisa fazer um game winning drive. Quem que você prefere que seja com a bola na mão? O Romo ou o Prescott? Eu prefiro o Romo, é um cara mais experiente. Embora o Prescott tenha essa calma aqui, eu não sei de onde vem, eu prefiro o Romo, que tem mais experiência, conhece mais o ataque, a gente tem um playbook mais aberto com ele. Então, só essas pequenas coisas, ninguém tá falando mal do Dak. O Dak é ótimo, mas o Romo é melhor que o Dak. É isso que a gente não tá diminuindo o Dak de maneira nenhuma, eu acho que é importante deixar isso bem claro. Só estamos falando que o Romo ainda é melhor que o Dak. O Dak pode vir a ser melhor que o Romo? Com certeza. E se isso acontecer, e a defesa continuar jogando do jeito que tá jogando, a gente vai ver muitos Super Bowls por aí. Eu, inclusive, acabei de escrever um texto já terça-noite, que vai sair, não sei quando o plot decidir que vai sair, que é sobre o... Bom, vocês vão ler lá o texto, que eu não quero dar spoiler, mas é o que eu queria que acontecesse, tá? Então, eu espero que o Romo volte e jogue, porque eu quero ter um ponto final nessa história com o Romo. Isso, eu tô sendo egoísta, não sei se eu tô sendo egoísta, mas pelo lado pessoal meu, eu quero que o Romo jogue até o final da temporada e seja... leve pro time os playoffs e consiga ir bem nos playoffs, porque eu acho que ele merece. Pela pessoa que ele é, pelo jogador que ele é, por tudo que ele já passou. E a gente tem mais 10 anos com o Dak, a gente tem mais 12, 15 anos com o Dak, sei lá quantos anos. Ele pode esperar um aninho e que vai dar certo, não é, Plot?
Cara, você falando isso me lembra uma coisa que eu conversei com o Léo antes do começo da temporada, né? E a gente sonha com o Romo ganhando um anel, né? Ganhando o Super Bowl, porque é quase como um sonho de infância, assim, né? Porque a gente começou a acompanhar o Cowboys com a gente um pouco mais jovem. A gente já começou com o Romo já consolidado. A gente viu o quanto ele se esforça para jogar bem, quantos jogos ele já conseguiu virar no último minuto e o quanto ele era injustamente criticado. Teve jogos que ele foi criticado justamente por ter entregado no fim? Com certeza. Mas teve, para cada jogo que ele teve uma interceptação no fim e perdeu a partida, teve 5 que ele conseguiu virar no último quarto e muito pouca gente conseguiu falar isso. Então, a gente meio que... É como se fosse um desenho animado, né? A gente espera aquele final que fique tudo bem, que ele consiga se superar e no final ele fique com a mocinha, né? Vamos dizer assim. Então, a gente espera que, porra, ele merece, né? E não só ele, como o Jason Witten também, né, cara? O Witten é um puta jogador, é um puta atleta. Acho que não existe nenhuma pessoa que odeia ele, né? Acho que até torcedor do Giants, do Eagles, do Redskins olha pro Witten e, porra, esse cara joga muito. O Witten é um cara que é incornetável e ele também merece um Super Bowl.
É o São Marcos do futebol americano, né?
É uma ótima comparação.
É, escolhi uns times bons pra torcer também, né? Vamos lá então, Plat, vamos falar dos jogos restantes, do que a gente tem pela frente. Aí a gente tem um bye agora na semana 7. Depois a gente volta contra os Eagles no Sunday Night. Os Eagles começaram muito bem, agora perdendo 2 jogos seguidos pros Lions e pros Redskins. O que você acha que vai dar desse jogo aí?
Olha, acho que vai ser um jogo complicado. Eu tenho que ver a tabela do Eagles, não sei quem ele... Eles pegam o Vikings em casa essa rodada, né?
Sim.
Jogo difícil. Eles têm chances de perder esse jogo. Acho que as chances de perder são maiores que de vencer. E se eles perdem esse jogo, eles vão para 3 derrotas seguidas. A moral deles fica abalada e eles vão jogar contra a gente em Dallas, com a torcida a favor da gente. Então acho que isso pode ser um fator muito importante para a gente, né?
Vou acho te falar que se o jogo fosse em Filadélfia, eu ficaria mais tranquilo.
É, que a sua macumba ainda tá durando lá.
Espero que dure muito.
Mas de qualquer forma, cara, acho que vai ser um jogo no mínimo equilibrado. Eu acho que a defesa do Igor, a gente vai conversar mais no podcast de semana que vem. E aí depois do Eagles a gente tem outra bye week, não é?
Temos, porque a gente joga... Não, a gente tem... tem o bye week que são os Browns.
Exatamente. A gente pega os Browns, coitados. Tanto é da hora dos Browns, cara. Sempre torce pra eles ganharem, na moral.
Cara, acho que o ano que eu mais torci, assim, pra eles foi o... Acho que foi 2012 com o Josh Gordon, que eles chegaram, sei lá, 6-10 e foi, tipo, uma puta campanha.
Não, foi com o Derrick Anderson, cara. Foi com o Derrick Anderson que eles quase foram pros playoffs. Eles fizeram 10-6 e perderam os playoffs.
Eu não acompanhava essa. Essa foi o ano que o Josh Gordon foi o melhor wide receiver da NFL.
Josh Gordon? Foi... Ah, tá, não. É que esse 10-6, a estrela do time era Derrick Anderson e Braylon Edwards. Foi em 2007. Foi em 2007 isso, mano.
Pra você ver como é que é, né?
E não foi pros playoffs, não conseguiram pros playoffs, mesmo com 10-6, cara.
Isso é uma coisa muito triste, cara. Eu acho que o torcedor do Browns só não é mais sofrido que o do Chargers, porque o Browns não dá esperança, o Chargers dá esperança e tira da maneira mais cruel, né, cara?
É, o Chargers é foda também.
Mas, seguindo a tabela aí, cara, acho que... Fala aí o jogo.
Temos Steelers. Steelers tem Big Ben, provavelmente.
Eu acho que ele volta contra a gente, talvez.
Ah, cara, não sei, é menisco. Seria uma, duas, três, quatro semanas.
Ele tá falando entre 3 e 4 semanas fora, então...
Provavelmente volta. Eu espero que volte, de verdade.
Vai ser um puta jogo, né, cara? São uma puta rivalidade, acho que em times de conferência diferente, né? Acho que é Cowboys e Steelers, acho que é a maior de rivalidade histórica, assim. Sim. Talvez o Patriots e Giants, pelo histórico recente, mas acho que não supera Cowboys e Steelers da maneira como eles...
Acho que historicamente um Cowboys e Steelers é maior. Que nem um Cowboys e 49ers.
São 11 Super Bowls em campo, né? Uma coisa inacreditável. Sim. São ótimos jogos sempre. 2012 foi um puta jogo, foi pra prorrogação. 2008 também foi um ótimo jogo.
Uhum.
Então, são duas equipes que estão bem esse ano. Por mais que o Steelers tenha tropeçado aí contra o Dolphins, eles ainda são uma equipe muito boa, ainda são favoritos aí para liderar a divisão. Então, vai ser um ótimo jogo e eu acredito que a ESPN deva passar a partida.
Provável. E depois a gente pega o Ravens para finalizar esses próximos 4 jogos que a gente tem. A gente pega os Ravens em casa. Ah, lembrando que o jogo do Browns e do Steelers é fora de casa. É em Cleveland e é em Pittsburgh. Mas a gente recebe os Ravens. E o Ravens, que é um time meio estranho, né? Ele pareceu muito bem, com 3-0, agora perdeu as próximas 3 partidas. E é difícil até decifrar, né, o que tá acontecendo com os Ravens. A defesa é muito desfalcada.
É, o Ravens tá com uma zica que... Eu acho que você colocou a macumba em Filadélfia e ela chegou até Baltimore, porque a zica de lesão lá, você vê a lista de inativos dele no último jogo, você olha... Isso aí dá. E eles são titulares em pelo menos metade da liga. Você viu a escolha de primeira rodada dele, o Ronnie Stanley, o Marshall Yanda, que é um dos melhores jogadores de linha da NFL, o Steve Smith, vários jogadores, e agora o Terrell Suggs, acho que tá fora da temporada.
Sério?
Então, eu vi essa notícia agora há pouco. Eles se machucou. Eles estão sofrendo muito com lesão, né? Desde o ano passado eles já estão assim.
Nossa, que bad, mano. Acabei de ver aqui, parece que ele rompeu o bíceps de novo.
Pra você ver. E eles ainda demitiram um coordenador ofensivo, né? Então é mais uma coisa pra mudar, pra eles se adaptarem. Então eu vejo o Ravens com um time muito... Eu não acho que o Ravens chega longe. Acho que aquele 3-0 foi uma coisa muito ilusória. E se o Redskins venceu deles, a gente tem capacidade de vencer, né? Pelo amor de Deus.
Com certeza. Eu acho que o calendário dos Cowboys não é difícil. Eu acho que o jogo mais difícil, com certeza, é contra os Vikings, que é logo depois dos Redskins, na semana 13. Que depois a gente pega Giants, Buccaneers, Lions e Eagles. Eu acho que é um calendário muito tranquilo. eu acho que um 15-1 é bem palpável.
Quem dera, né?
Quem dera. Ó, oh, mas vou te falar uma coisa, aquele 12-14, vocês ficaram me zoando, mano? É muito provável. 12-14, 12-4.
É, então, Rafa, acho que se você... Se você vê os adversários que a gente tem pra enfrentar hoje, só dois deles têm um recorde positivo, né? O Steelers, que como a gente falou, talvez esteja assim, um Big Ben, e é um time que oscila muito, né? Ele sempre perde pra... Ele sempre tem problemas contra times de recorde negativos. Eu acho que o Cowboys pode aproveitar disso. E o Vikings, né? Que acho que é realmente o jogo mais difícil que a gente tem, que é fora de casa, é em horário nobre. Então vai ser uma baita de uma pressão no estádio novo deles. Então acho que esse sim é um jogo que a gente deve, no mínimo, passar problemas. Mas tirando isso, cara, eu acho que a gente tem jogos muito fáceis, muito tranquilos. É só a gente não comprometer dentro da divisão para continuar bem nos critérios de desempate e fazer o dever de casa nos outros jogos, né? Ganhar do Buccaneers em casa, do Lions em casa, são coisas que eu acho que relativamente tranquilas de se esperar, né? Ganhar do Ravens em casa, do Browns fora de casa. Então acho que você ganhar esses quatro jogos, a gente já vai ter um recorde positivo, no mínimo. Então, com esses quatro jogos, se a gente pega dois jogos que a gente ainda tem em casa contra times da divisão, a gente já fica com recorde de, no mínimo, 11-5. Então, se a gente não for para os playoffs ganhando a divisão, a gente vai pelo wild card, que 11-5 eu acho que já praticamente garante. Eu não vejo nenhuma outra divisão com um time que... dois times com pelo menos 11 vitórias, né, para tirar nossa vaga. Então, acho que nosso caminho está relativamente confortável.
Sim, sim. Eu acho que o 12-4 que eu falei no começo da temporada é bem provável. Lembrando só que a sua previsão foi do quê, Flávio?
Eu acho que foi 11-5. Acho que e o Léo que apostou... Eu sempre gosto quando o Léo aposta...
Não, o Léo é um puta de um hater, cara.
Foi 8-8.
Ó, eu fiz 12-4, você fez 10-6, eu fiz 8-8. Quer dizer, o Léo fez 8-8.
Ah, então tá bom. 10-6 ainda eu acho que eu fui um pouco realista demais.
Agora sim, né? Agora você foi realista demais.
Não, porque...
Eu colei muito bem você me zoando.
Ganhasse 5 dos 6 primeiros jogos. E se ganhasse, não esperava que fosse contra o Packers e o Bengals. Acho que a gente... Se ganhasse, se fosse pra ganhar 5 jogos, os 5 primeiros eu perdia contra o Packers. Era um jogo que eu já considerava como derrota certa. Uhum. Então acho que eu me surpreendi positivamente até agora.
Bom, beleza. Vamos lá, senão não vai dar tempo. Bold. Não, bold pro Bayern não tem bold, né, porra? Pô, já acabou, porra. O programa, então. Que bad, mano.
Acabou. A bold... Não, ó. Falando dos rivais, né, o Giants joga em Londres essa rodada. O Redskins eu tenho que abrir aqui agora. Mas o...
Eu vejo aqui pra você. Redskins pega o Detroit. O Redskins pega os Lions e o Detroit.
Então... Eu acho que... Dá pra rolar um 0-3 na divisão? 0-3 dele, no caso. Os três perdem.
Não, óbvio. Não, acho que dá. Acho que é bem, bem provável, assim.
Eu acho que o Giants talvez ganhe, mas...
É Giants quem?
E Rams, em Londres.
Ah, cara, a defesa do Rams é muito boa, cara. E Case Keenum tá jogando bem pra caralho, velho.
Pois
Case
é, tem
Keenum
que
e Kenny Britt, velho.
Eu acho que o maior problema é que a viagem de Nova York pra Londres é muito menor que a de Los Angeles pra Londres, né? Acho que
sim, isso é.
É o dobro de viagem pro Rams, então acho que talvez isso atrapalhe um pouco. Mas, enfim, esse jogo vai ser transmitido na ESPN, o jogo do Giants, e eu acredito que o Eagles e o Vikings também seja transmitido. Eu não sei se já saiu, mas é um bom jogo.
Acho que já saiu, deve ter saído. Mas eu não tenho aqui, não.
Ah, de qualquer forma, vão ser dois jogos que vocês vão poder ficar de olho e secar à vontade, né? Já que não tem Dallas pra ocupar o tempo.
Sim. Então é isso, né, Plat? Vamos encerrar o programa?
Só um aviso pro pessoal. A gente fechou uma parceria com a loja de brinquedos, Galáxia Toys, né, o site. Em qualquer post que você abrir, tem um bannerzinho, né, deles. A gente fechou a parceria. Então, se você for comprar os bonecos, é só você digitar o cupom Blue Star Brasil, que vocês ganham 5% de desconto. Tem os bonecos do item, do 10, então são bem legais. Acho que Eu compraria um tranquilamente, só que eu tô guardando dinheiro porque ter uma namorada é um gasto já relativamente alto, né?
Que cuzona, então, mano.
Mas assim que sobrar um dinheirinho a mais, eu vou comprar um daqueles bonecos certamente. Então, quem quiser, é só abrir algum post e clicar ali, que ele já redireciona direto pro site deles. Então, pode ir, porque a gente recomenda.
Boa. Nem eu sabia disso aí, mas bem legal. Bom, firmeza, então. Semana que vem tem podcast, a gente vai conversar sobre a semana do bye, o que aconteceu, dar mais esclarecimento também na situação do Roman do deck e conversar sobre o jogo contra os Eagles. Falou, os rola rola, William Boys.
Valeu! Suffocate like anaconda. Anaconda. The offense fast pace like NASCAR. Dez Bryant throw the X up on the star. Jay. Tony Romo making plays. Jason Winter. DeMarco Murray putting on his show too. Jay. The crowd go crazy for the touchdown. Cowboys fans for life. Super Bowl. Bam.